Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Sobretudo, Sobretudo. Eu sou a Adriana Pequeno e este é o programa para o dia 8 de janeiro de 2023. Comigo está o Alex Silva. Olá, Alex, tudo bem?
Tudo bem? Olá, Adriana. Olá a todos.
Se vocês quiserem participar no nosso programa, deixar alguma crítica, podem fazê-lo nos nossos contatos aw.antenaweb.pt ou mais 351-910-222-400 via WhatsApp e Telegram. E se nos quiserem ouvir, podem fazê-lo em antenaweb.pt/canal 7. Hoje o tema são as várias maneiras que as pessoas têm de enfrentar uma depressão. Alex, alguma vez passaste por algum tipo de depressão ou próximo a isso?
Já algumas vezes. Eu acho que durante o período da pesquisa científica, finalização de mestrado, esse tipo de coisa, essas situações sempre foram associadas na minha vida à ansiedade, que culminava em episódios de depressão. Sim, já. E você, Adriana?
É assim que eu me desse conta? Não. Episódios de tristeza e estar mais triste, sim. Estar mais revoltada também. Mas depressão propriamente dita, por acaso, felizmente, não. Apesar de já ter convivido com a depressão bem de perto, mas por meios familiares, não por minha causa. Eu, por acaso, não. Quais são, assim, as formas que tu tens para combateres um estado de tristeza, de depressão?
Olha, acho que primeiro, antes da gente comentar qualquer coisa, é importante a gente lembrar que nem eu e nem você somos profissionais de saúde. Então, se alguém tiver a ouvir esse programa e tiver a passar por episódios de depressão, precisa procurar um profissional qualificado no seu país, seja um psicólogo, um psiquiatra, para fazer as devidas avaliações. A depressão é uma doença bastante séria e ela precisa de cuidados. E as origens e os motivos que levam à depressão são variados. Alguns têm origem psicológica, como um trauma, como um episódio, um evento, um período de vida. Outras têm características que potencialmente são biológicas, hormonais, ou até do balanceamento químico, das substâncias que fazem a comunicação entre os neurônios no cérebro. Então, só fechando parênteses, se estiver passando por um episódio assim, procure ajuda especializada. Olha, no meu caso, Adriana, os episódios de depressão, eles estavam associados à ansiedade, né? Então, em alguns diagnósticos, eu recebi diagnóstico de ansiedade, outros de depressão, e o que eu fiz foram sessões de terapia, psicológica e auxílio de medicação, medicação especificamente para depressão, que foi prescrita por um neurologista. Então, essa foi uma das formas. Eu acho que, no meu caso, o gatilho está associado a valores que circundam a minha família, a minha cultura da região do Brasil onde eu venho. Então, está muito associado ao perfeccionismo, a valores que vêm de culturas japonesas e alemãs. Então, quando você combina, você tem um ambiente propício a essa dependência ao perfeccionismo. E depressão se manifesta de várias formas. E eu acho que para quem está de fora, né, Adriana, é difícil entender a depressão às vezes, porque ela não faz muito sentido, ela não tem uma lógica, entende? Por exemplo, você viu pessoas sofrendo por depressão, mas às vezes, quando a gente entende quais são os traumas que levaram aquilo, ou quais são os gatilhos, para quem está de fora, talvez eles não façam sentido. E o que a psicologia sempre diz é que não é o gatilho em si que é o problema. O problema é o impacto que ele causa. E o impacto é algo que a gente não pode mensurar, né? Só a pessoa que sofreu. Então, o episódio traumático pode ser qualquer coisa, pode ser um evento extremamente, globalmente reconhecido como um trauma, sei lá, um abuso, alguma coisa dessa. Mas pode ser outra coisa muito menor, que para quem está em volta, por conta de não haver o contexto, não haver o histórico, não faz sentido. Então as pessoas ficam, não, mas isso é... No Brasil é muito comum as pessoas dizerem, ah, mas isso é frescura, porque onde já se viu, imagina, isso, uma situação, né, supera e vai para frente. Mas não é bem assim, é sempre importante conversar com um profissional da área. E existem várias linhas de pesquisa na psicologia, várias abordagens diferentes, tem a mais analítica, a mais comportamental, mas, enfim, é importante sempre procurar ajuda. No meu caso, aconteciam isso, né? Aconteceu essa questão de eu procurar ajuda, inicialmente de um psicólogo, e aí o psicólogo, a partir da terceira sessão, disse que talvez a medicação fosse auxiliar no processo de ansiedade que estava associado à depressão. Então eu procurei um neurologista. A medicação para depressão, ansiedade, geralmente são medicações um pouco assustadoras, assim. Eu tinha bastante preconceito em relação a elas. E eu fui bastante resistente a fazer uso de medicação, mas eu consegui bons profissionais, eles sanaram todas as minhas dúvidas, eu entendi todos as contraindicações, os efeitos colaterais, e principalmente qual seria o plano a longo prazo, né, o plano de saída dessas substâncias. Né, no Brasil, essas são substâncias, geralmente são substâncias controladas, então não é um remédio que você pode ir à farmácia e adquirir. E mesmo com a prescrição médica, você precisa de uma série de controles, enfim. Então é todo um processo bastante assustador, assim. A bula dos remédios, da medicação, são um pouco assustadoras. Mas esse era um preconceito que eu tinha. E para vencer esse preconceito, conversar com um profissional da área, acho que isso foi o melhor. Adriana, você comentou que viu a depressão de perto. Como é que é isso? Você conseguia... entender os motivos que levavam à condição dessa pessoa, ou para você isso não fazia sentido, ou você se focou mais no que a pessoa sentia e como ela estava vivendo aquilo? Como é que foi essa experiência?
Hoje consigo entender os motivos, na altura não, porque eu era muito criança. Uhum. E como criança não conseguia muito bem entender o que é que se passava com a pessoa. O que é que essa pessoa estava a sentir, porque é que ela agia daquela forma, porque é que falava daquela forma, não conseguia entender. Hoje sim, porque já tenho outro tipo de conhecimento de causa e consigo entender o porquê que a pessoa ficou em depressão, em esgotamento e o motivo pelo qual ela agia daquela forma. Por isso, na altura não, na altura era impossível mesmo, porque é bastante difícil chegares ao pé de uma criança e tentares explicar o porquê que não pode fazer certo tipo de coisas, porquê é que não pode dizer certo tipo de coisas, porquê é que não pode ir a certos sítios com aquela pessoa, porque a pessoa não está bem e não consegue, portanto, acompanhá-la. É muito difícil explicar isso a uma criança pequena, fica um bocadinho confuso. E então é tentar proteger ao máximo. Claro que ir explicando, mediante a idade da criança, o que está a passar, mas mesmo assim é complicado, pronto, se bem que eu na altura compreendia, pronto, e tinha que compreender, não havia outra forma, mas agora compreendo muito mais o porquê, e agora se acontecesse os mesmos episódios, eu hoje já tinha outro tipo de ferramentas para poder ajudar a acompanhar a pessoa e poder ajudar a que a pessoa conseguisse sair, portanto, desse estado, o que na altura eu não tinha.
Adriana, aqui, eu cresci no Brasil, né? Agora moro aqui na Europa, e eu percebi que as estações do ano estão muito associadas à depressão. Né? As condições, um dos gatilhos associados à depressão é a luz do sol, talvez relacionado à vitamina D, ou, na verdade, a falta da luz do sol. Então, aqui no Reino Unido e nos países mais ao norte da Europa, no verão, no inverno, geralmente o sol se põe a partir das 3:30 PM, então as noites são bastante longas, né? A luz do sol, as pessoas são menos expostas, os dias, a duração do dia é mais curta. Isso é um fator em Portugal, é algo que as pessoas levam em consideração também? O inverno é um período onde as pessoas tendem a se tornar mais depressivas? No Brasil, isso varia um pouco. Nas regiões mais ao norte, que é aquele Brasil mais estereotipado, tropical, a duração do dia é a mesma, né, com pouquíssima variação. A maior parte da variação realmente acontece no sul, de onde eu venho, mas mesmo assim, não é uma variação por conta da nossa altitude, não é uma variação tão abrupta como é aqui na Europa. Então, no Brasil, se não me engano, acho que a variação é de 1 hora, 2 horas no máximo. Então, eu jamais vi um dia onde 4 horas da tarde é completamente escuro, não tem luz nenhuma e você já está a ver as estrelas. Isso nunca aconteceu no Brasil. Eu acho que o mais cedo que eu já vi o sol se pôr e a noite cair foi por volta das 5:30 PM, não antes disso. Como é que é isso em Portugal? As pessoas se preocupam com isso? É algo que a saúde pública está de olho? Como é que funciona?
Assim, geralmente as depressões existem mais no inverno, que o tempo é mais cinzento, mais chuvoso, as pessoas não podem sair tanto, principalmente para fazer piqueniques, para ir passear nos jardins, para ir às praias, como no verão acontece. Então as pessoas andam um bocadinho mais tristes, mais sombrias, as roupas também não são tão coloridas, e então andam naquele stress do dia-a-dia, trabalho, casa, casa, trabalho, depois têm os filhos, têm todas as tarefas de casa, contas para pagar, o ordenado não dá para quase nada, com os preços a subir, então... No meio desse stress todo, e mais o stress do trânsito, que também não é pouco, as pessoas acabam por cair às vezes nesse tipo de tristezas. Não falo aqui em depressão porque durante um largo tempo a depressão era a desculpa para tudo. A pessoa estava triste, tem uma depressão. A pessoa não... No trabalho não tinha tanto rendimento e andava mais solitária, tem uma depressão. Portanto, era tudo desculpa, a depressão era a desculpa para tudo, sem terem. E isto, depressão, é dita pelo médico de família, que é um médico que não tem, tem a especialidade de medicina geral e familiar, sim, mas não é como um psiquiatra ou um psicólogo que podem, através de ferramentas que eles têm, da própria especialidade deles, e testes que podem fazer à pessoa para despistar a verdadeira depressão. Quanto médico de família, a pessoa, estou mais triste, estou mais isolada, só me apetece estar sozinha, tenho uma depressão, e receita um calmante que o médico de família pode passar a receita, um calmante normal. Porque os medicamentos antidepressivos, o médico de família não os pode passar, a menos que a pessoa já os tome há muitos anos, e o médico de família só passa a receita para que a pessoa possa ter acesso a eles para continuar o tratamento que já leva há anos. Mas durante muito tempo aqui em Portugal era assim, a depressão era desculpa para tudo, e bastava a pessoa estar triste, já estava com uma depressão. E geralmente muita gente dizia, não, estás a dizer que estás com uma depressão, não estás, tu não sabes o que é uma depressão. Depressão não é o só estar triste, ou só estar mais isolado, ou não ter rendimento no trabalho, ou querer estar fechado em casa e não sair. A depressão não é só isso. Isso pode ser o início, mas a depressão mesmo não é só isso. Portanto, mas durante muito tempo isso aconteceu aqui. E penso que aqui na Europa, quando há assim, estes dias mais sombrios, mais escuros, digamos assim, as pessoas como andam mais tristonhas, como o tempo, principalmente tempo de chuva, tempo chato, frio, que a pessoa está mais ali, quer mais estar fechada em casa do que ir trabalhar, por exemplo, há muita propensão para a pessoa estar mais isolada e estar mais ali a pensar, nos problemas que tem. Isso pode sim levar, a uma depressão. Ao contrário dos outros países, como no Brasil, em que o inverno não é assim tão rigoroso, pelo menos em algumas das cidades que eu conheço mais, não é tão rigoroso, e o verão tem uma temperatura ótima, e tenho aquela percepção que os brasileiros é um povo que é muito alegre, não é um povo tão cabisbaixo como nós, nós portugueses. Os brasileiros são um povo muito alegre, apesar de todas as dificuldades e mais algumas que possam ter, estão sempre com um sorriso, põem uma música, pronto, a música já alegra ali meio mundo.
Bom, mas esse é um estereótipo do brasileiro, né? Da região onde eu venho, talvez não seja tão assim, Adriana, até por conta das questões das estações do ano, enfim. Mas eu entendo o que tu tá a falar. Eu acho que né, quanto mais ao norte, quanto mais a próxima zona tropical, dentro da zona tropical, realmente existe essa tendência à festividade, à celebração, enfim. No sul, talvez menos. E no sul nós temos considerações com o inverno também. Existe, por exemplo, na cidade de onde eu venho, é muito comum que nós precisemos fazer reposição de vitamina D durante os meses de inverno, por conta das condições solares. Agora, Adriana, a gente falou sobre o tratamento médico, claro, de novo, quem tiver passar por isso, né? A depressão geralmente talvez tristeza não seja a palavra. Eu acho que existiu sempre essa confusão entre quando é uma tristeza, quando é uma depressão. A depressão vai além disso. A depressão é desabilitante. A pessoa às vezes fica acamada, sem sentido. Às vezes sente que não há sentido para a vida, ou que a luz do sol te causa, o dia te causa ansiedade, enfim. Sensações de medo e pânico. Então elas vão além da tristeza. A tristeza é um processo que nós temos que processar. Talvez evitar a tristeza acaba fazer com que ela se torne, pode virar a fazer com que ela se torne uma depressão no futuro, mas a tristeza é algo que você precisa processar. Já a depressão é algo diferente, é muito mais pesado e é muito mais difícil de entender por quem está de fora. Eu acho que quem está de fora precisa aceitar a condição, né? Porque a razão pela qual talvez não faça muito sentido. Claro que existem as depressões que são, como a gente falou, relacionadas a balanceamento químico, a condições biológicas, e outras que são de cunho psicológico, mas eu acho que não cabe a gente a julgar. Bom, aqui a gente comentou alguns tratamentos que são comuns, né? Claro, tá? O indivíduo necessariamente precisa procurar ajuda médica especializada para essa área de psicologia e psiquiatria ou neurologia, mas ultimamente tem aparecido alguns tratamentos alternativos bastante polêmicos, né? O primeiro deles, que eu acho que é interessante a gente discutir, foi um com que eu me deparei há algumas semanas, que envolvem jogos eletrônicos, jogos de computador, videojogos, ou enfim. E o que eu achei mais interessante nesse sentido, assim, eu sou uma pessoa que curte, eu gosto bastante de jogos eletrônicos, sou fã de jogos, e eu sempre entendi que os jogos ajudam a sua moral, eles ajudam você. Alguns jogos têm mundos, têm uma construção de mundo bastante detalhada que te engaja e ajuda você a se sentir bem, a se sentir realizando coisas. Então, para mim, não é novidade que os jogos estão a ser usados como uma forma de terapia e tem funcionado para muitas pessoas. O que me chamou a atenção são os tipos de jogos, né? Então, um dos jogos que está associado à recuperação da depressão, e aí eu convido aos nossos ouvintes a procurarem YouTube, Google, para mais informações, é Dark Souls. Dark Souls é um jogo de mundo aberto, então é um jogo onde você pode ir para várias direções, enfim, geográficos, por assim dizer, mas é um jogo extremamente sombrio, absolutamente difícil, é muito difícil de conseguir qualquer coisa no jogo, de vencer qualquer coisa, derrotar qualquer inimigo. É um cenário medieval, chuvoso, escuro, gótico, pesado. Tem aquele clima de purgatório, de completa falta de esperança. E eu fiquei pensando, nossa, mas como que um jogo assim, né? Porque à primeira vista, esse jogo, ele... Não sei, para mim ele parece que ele levaria, puxaria a pessoa ainda mais para baixo. Né? Mas a pesquisa mostra que não. E o que eu achei interessante é que os pesquisadores, eles chegaram à indicação de que as pessoas com alguns tipos de depressão, elas vão se sentir acolhidas pelaquela atmosfera, porque é aquilo que eles vivem, é assim que eles se sentem. E como o jogo é extremamente difícil, quando eles conseguem alguma coisa, aquilo funciona como motivação, uma celebração. E outro ponto que eles também comentam que é interessante é que no jogo você pode refazer várias coisas. Né? Você pode passar por lutar contra um inimigo novamente, ou passar um obstáculo difícil, tentar infinitamente conquistar. E aí, eventualmente, aquele jogo que conecta a pessoa, né, que a pessoa se sente compreendida pelaquela atmosfera, acaba ajudando a elevar a moral e, consequentemente, a ajudar no processo de depressão. Claro que o que me chamou a atenção foi Dark Souls, porque ele é muito excêntrico em relação ao que a gente espera de um jogo, né, para alguém que está com depressão. Existem outros jogos que têm uma atmosfera mais alegre, mais solar, mais primaveril, por exemplo, Animal Crossing, que é basicamente uma espécie de comunidade onde você constrói coisas, não existe nenhum tipo de ameaça, é uma espécie de primavera eterna, onde você, talvez até tenha as estações, mas a ideia é você construir, decorar, já fazer jardinagem, cultivo de plantas, enfim. Esse jogo também aparece na pesquisa como também responsável por aliviar e até ajudar, funcionar como terapia em alguns cenários, mas que esse jogo também causa estresse em algumas pessoas, porque depende do gatilho que leva você a desenvolver a depressão, a ansiedade, vai haver um jogo específico para aquilo. Então a gente não pode julgar, pode ser que um jogo super difícil, super escuro, super obscuro, super, enfim, ajude por conta do trauma, né, associado àquela depressão. E quando que um jogo luminoso, solar, primaveril, talvez atrapalhe, ou vice-versa. Isso eu achei bastante, bastante, bastante interessante. Adriana, na tua experiência, você teve alguma coisa parecida assim, com mídia, filmes, enfim, que ajudam a sair desses processos de tristeza e depressão? E você já viu alguém fazer uso disso?
Assim, nesse processo de tristeza, eu sou um bocadinho estranha. Porque quando eu estou mais triste, eu vou buscar músicas mais pesadas. E aquilo pesadas é mesmo o heavy metal, mas mais pesado. Não o heavy metal, aquele muito levezinho. Não, vou mesmo a músicas mais pesadas. Que tenham mais solos de bateria, que tenham mais guitarra, quase que são músicas que vêm de lá de dentro mesmo das entranhas, por assim dizer, para me puxar para cima. Porque se eu já estou no fundo do poço, não preciso mais que me empurrem para o fundo do poço. Portanto, tenho que ter alguma coisa que me puxe para cima. Então, essas músicas eu não ligo tanto à letra, ligo mais à musicalidade, ao som, e esse som faz-me exatamente pensar o oposto daquilo que eu estou a pensar. Faz-me pensar o que é que tu estás a fazer, porque é que estás assim. Tu tens que ir o caminho inverso, tens que ir para cima. Então essas músicas acabam por serem uma espécie de corda onde eu me agarro e me puxo para cima. Basicamente é assim, porque se eu ouço outros tipos de músicas, músicas mais zen ou músicas mais alegres, por exemplo, de dança, essas músicas não fazem efeito algum. É a mesma coisa que não estarem a tocar. Agora, essas mais pesadas, não. Fazem-me puxar para cima. E penso que é esse o efeito que o jogo que falas faz, porque a pessoa já está numa depressão, portanto já está em baixo. Já não tem mais nada para ir, porque já está no fundo do poço. Portanto, o único caminho é vir para cima. Se este jogo já é já um jogo de profundidade e de ser a personagem morto-vivo em cemitérios, etc., portanto, já é a coisa mais profunda das coisas mais profundas, portanto, a única coisa que tem que fazer é já que mergulham. Então, agora tenho que vir para cima para sair do tal mergulho nesse universo que o jogo dá. E aí passam a ver as coisas, pronto, de forma diferente. Portanto, em vez de estarem a ver o problema em que estão a enterrar-se, tentam encontrar uma porta de saída, um túnel de saída, para chegar à solução. E tanto este jogo como esse tipo de música que eu ouço quando estou mais em baixo faz exatamente o mesmo efeito. Faz-me ver o problema de outra maneira e então vamos lá tentar encontrar a solução para. E basicamente é essa analogia das duas coisas, apesar de serem sombrias. Mas acabam por termos aqui uma solução.
Interessante. Adriana, outra técnica, outro tratamento bastante polêmico com que eu me deparei quando fazia pesquisa para esse programa foi o uso de psicodélicos no tratamento de depressão. Então, a princípio, é muito possível que em 2023, agora esse ano, nós tenhamos medicações baseadas em psicodélicos aprovadas para o tratamento de ansiedade e depressão, principalmente depressão, nos Estados Unidos. Isso potencialmente deve se propagar ao resto do mundo. Os psicodélicos, né, estão associados àqueles alguns cogumelos, né, são substâncias que provêm de alguns que se originam em alguns cogumelos, algumas plantas, né, tem algumas plantas famosas da região amazônica que combinadas formam aquele chá. Se não me engano, o nome é Ayahuasca, que é bastante famoso entre as pessoas de religiões mais alternativas ou de enfim, espiritualidades. Enfim. A questão dos psicodélicos é que eles estão associados a processos de alucinação, processos de derrubada de certas barreiras dentro do sistema neural, dentro do cérebro. E que, em muitos casos, eles ajudam no processo porque justamente essas barreiras que os traumas criam são eliminadas ou são enfraquecidas por conta dessas drogas. Eu já ouvi inúmeros depoimentos, vários, tanto nas redes sociais como na vida real mesmo, pessoas com quem eu conheço, que relatam experiências de transformação na vida por conta desses experimentos, do uso desses psicodélicos. No Brasil, alguns deles são autorizados para uso por conta de questões religiosas. Então, todo o alucinógeno, né, ou psicodélico associado à cultura nativo-americana, ele é permitido por lei, que é o caso dessa substância que eu falei. É um tema polêmico porque nós associamos geralmente os psicodélicos a drogas de recreação, a pessoas em estados extremamente alterados por conta das alucinações que elas são causadas. Mas, a princípio, parece que vários psiquiatras e vários pesquisadores da área realmente reconhecem que funciona. Isso é algo que está sendo difundido em Portugal, as pessoas sabem disso. Como é que as pessoas veriam isso aí em Portugal, Adriana?
Aqui em Portugal nunca não ouvi falar nisso. Houve sim de que os antidepressivos demoram algum tempo a fazer efeito, não é? No tratamento da depressão, e algumas pessoas acabam até por desistir do próprio tratamento porque não veem que aqueles medicamentos estejam a fazer efeito algum. Claro que há medicamentos de última, os da última geração, que são mais eficazes, mas aqui em termos dos cogumelos mágicos ou da substância que os cogumelos mágicos têm, não ouvi ainda a falar sobre isso. O que eu sei sobre essa matéria é que eles agem de uma forma mais rápida no cérebro da pessoa, principalmente pelos estudos que fizeram, eles acabam por beneficiar no tratamento da depressão, por agirem muito mais rápido que os medicamentos antidepressivos convencionais. Agora, o fato deles serem alucinogénicos, não sei se não será aqui uma contraindicação e uma forma de tentarem ver que quantidade é que podem usar desse cogumelo para que as pessoas não tenham outro tipo de sintomas ou outro tipo de doenças associadas a este tipo de tratamento. E também não sei se este tratamento com os cogumelos ou com esta substância dos cogumelos mágicos se é indicado a toda a gente que tenha depressão. Penso
não, acho que é importante ressaltar, Adriana, que são tratamentos que ainda assim precisam de acompanhamento médico. Então, se alguém tiver interessado, tiver ouvido esse programa, tiver interessado por conta de, né? Geralmente esses tratamentos estão sendo indicados a casos crônicos, casos onde a medicação tradicional não funciona ou a terapia não tem funcionado, mas necessariamente precisa de um acompanhamento médico justamente por conta do que você está levantando, Adriana. Não é algo que você possa sair e fazer uso sem qualquer distinção.
Exato, é sempre necessário o acompanhamento de um psiquiatra ou de um neurologista para ver se a situação daquela pessoa que está em depressão se é, portanto, adequado, se essa pessoa é adequada a tomar aquela medicação, porque pode haver outras patologias que a pessoa tenha que sejam incompatíveis, por exemplo, com esta substância. Então terão que ir pela forma convencional de tratamento e a pessoa, claro, informada que um tratamento de depressão não é como tratar de uma gripe, que ao fim de 2 semanas já estás tratado. Não, a depressão demora muito tempo a tratar, até porque é uma doença bastante grave. Tem sintomas bastante, bastante graves também, inclusive dependendo da profundidade que a pessoa tenha da depressão, pode levar a que a pessoa tenha sentimentos suicidas e posições suicidas, por exemplo. Por isso não é uma coisa como se trata uma gripe ou como se trata uma entorse ou uma constipação, não é? Porque não é uma doença simples, é bastante complicada. Então, as pessoas têm que ser sempre acompanhadas de bons profissionais para que consigam, portanto, chegar a bom porto e a serem curadas da própria doença. E mesmo depois de curadas, deverão ter ali um pequeno seguimento para que não tenham recaídas. Porque a depressão é uma doença que leva a isso, a várias recaídas, dependendo do estado em que a pessoa estiver e da forma de vida que a pessoa leva.
Sem dúvida, Adriana. O acompanhamento. Eu acho que o objetivo do programa é oferecer essas alternativas como informação, mas que para que seja discutido com o profissional que acompanha, que te acompanha nessa jornada, para combater a depressão.
Exato. E bem, é um tema bastante complexo, bastante longo também. Temos muitas formas de combater a depressão e também muitas formas de depressão, que aqui no nosso programa nós não podemos, portanto, estar a falar sobre elas. Mas podemos ter outros programas em que podemos debater sobre elas, não ficando só por este programa, porque isto é o início do novelo, não é? Há aqui este tema da depressão, tem muito que se lhe diga. E por hoje vamos terminar o nosso programa. E Alex, a tua música e as tuas considerações finais, por favor.
Bom, acho que só para encerrar, se tiver a passar por períodos de depressão ou se suspeitar que passe por depressão, procure ajuda, né, psiquiátrica, fale com um médico, um psicólogo. E se você já faz tratamentos para depressão, fale com o profissional que te auxilia, sobre essas novas opções, né, que estão surgindo, porque de repente pode ser uma opção aí para controlar e para, quem sabe, curar essa doença tão terrível que é a depressão. É uma ótima semana a todos e a gente se vê na semana que vem. A música que eu escolhi para hoje é The Scientist, por Coldplay.
Obrigada, Alex. Eu espero que vocês estejam atentos a todo e qualquer sintoma, seja em vocês, seja nos vossos familiares, nas pessoas mais próximas e até mesmo em colegas de trabalho e amigos, terem atenção a todos os sintomas que dão, porque pode às vezes ser um início de uma depressão, um início de um esgotamento. Tenham bem atenção à forma como a pessoa agia antes e como a pessoa age agora. E tentem ajudar, tentem encontrar caminhos, seja num psicólogo, seja num psiquiatra, num neurologista, que vos ajude a encontrar uma forma de combater todos esses sintomas. A minha música é da Rita Rocha, Outros Planos. Até para a semana.
such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.
Que ainda penso em ti. E se alguém pergunta, rio e repito que já te esqueci. Os meus amigos já não podem mais ouvir as velhas histórias que eu conto sem parar. Preferi então aprender a fingir. E pode ser que até eu a acreditar que um dia vai ser só uma piada, uma história mal contada. Acho que crescer mesmo assim, só pensei que contigo ia ser como nos livros, íamos ficar juntos no fim. Mas a vida tem outros planos para mim. Sair do mesmo lugar. Os meus... fazer acreditar que um dia vai ser só uma piada, uma história mal contada. Acho que crescer mesmo assim, só pensei que contigo ia ser como nos livros, íamos ficar juntos no fim. Mas a vida tem outros planos para mim. Os planos.